Não é só para ler, só para ler o nominato aqui. Eu quero cumprimentar meu amigo, companheiro Roberto Riquião, governador do estado do Paraná. Quero cumprimentar os meus amigos, companheiros Paulo Bernardo, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, o ministro Márcio Fortes, ministro das Cidades, o ministro Franklin Martins, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Quero cumprimentar o deputado Antônio Martins Anibelli, presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Quero cumprimentar o desembargador José Antônio Vidal Coelho, presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. Quero cumprimentar os deputados André Vargas, Ângelo Baglioni, Marcelo Almeida, Ratinho Júnior, Ricardo Barros e Rocha Loures. Quero cumprimentar o prefeito de Curitiba, Carlos Alberto Richa. Quero cumprimentar o nosso querido arcebispo metropolitano de Curitiba, Dom Moacir Witt. Quero cumprimentar o nosso querido prefeito Gabriel Samarra, prefeito de Piraquara, nosso companheiro Gabão. Quero cumprimentar o senhor Rafael Itauro, secretário de Estado da Casa Civil, o senhor Márcio Galvão, secretário nacional interino de saneamento. Quero cumprimentar a Márcia Lopes, secretária executiva do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Luciano Coutinho, presidente do BNDES. Quero cumprimentar a nossa querida companheira Maria Fernanda Ramos Coelho, presidente da Caixa Econômica Federal. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Jorge Samek, diretor-geral da Itaipu Binacional. Quero cumprimentar o vice-prefeito de Curitiba, cumprimentar os prefeitos e as prefeitas aqui presentes, Osmar Maia, de Andrianópolis, Wilson Rogério, de Almirante Tamandaré, Roberto Detone, de Ampere, Olisandro José Ferreira, de Araucária, José Francisco Felizari, de Balsa Nova, Ademir Costa Curta, de Bocaiúva do Sul, Nelise Cristiano Dalfrá, de Campina Grande do Sul, Edson Darley Basso, de Campo Largo, Hilton Bosa, de Campo Magro, Lídia de Araújo Tomé, de Cascavel, Dalto Luiz Moura, de Cerro Azul, José Antônio Camargo, de Colombo, Luiz Hélio Luiz Bassoê, Bossoê, de Contenda, Antônio Vandesquir, de Fazenda Grande, Paulo McDonald Guise, de Foz de Iguaçu, Luiz Fernando Ribas Cali, de Garapuava, Sérgio Luiz Estoclos, de Irati, Osmário de Bonfim Castro, de Itaperiçu, Valentina Helena Andrade Tonetti, de Jacarezinho, Miguel Lourenço Ornigue Batista, de Lapa, Jonathan Felisberto da Silva, de Laranjeiras do Sul, Neto Luiz Miquelete, de Londrina, Domingos Adir Palu, de Mandirituba, Jaime Rossi, de Marilândia do Sul, Silvio Magalhães Bairro, segundo, de Maringá, Arlindo Adelino Troian, de Nova Londrina, já cansei, Mário Bornaldo de Pinhais, Valentim Zanello Mileu, de Piraí do Sul, Pedro Vosgrau Filho, de Ponta Grossa, Valfrido Eduardo Prado, de Quitandinha, Leopoldo Costa Meyer, de São José dos Pinhais, Eros Danilo Araújo, de Telêmaco Borba, José Carlos Esquiavinato, de Toledo, Nalinei Zanon, de Tunas do Paraná, e Luiz Renato Ribeiro de Azevedo de Umuarama. Quero cumprimentar o presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba. Quero cumprimentar os deputados estaduais aqui presentes. Quero cumprimentar o secretário Rafael Greca. Quero cumprimentar o presidente da Sanepar, o Estênio Jacobi. Quero cumprimentar o presidente da Coab, Munir Chauvite. Quero cumprimentar Carlos Maia, diretor da Confederação Nacional das Associações de Moradores. Quero cumprimentar o Saulo Manuel da Silveira, da União Nacional de Moradia Popular, e a Maria das Graças, da União Nacional de Moradia Popular. Também a Ilma de Lourdes Santos, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia. E também o Luiz Erlan, da Central de Movimentos Populares. E também cumprimentar o Jairo Graminho, presidente da União Geral dos Bairros de Curitiba. Meus amigos e minhas amigas, demorou. Eu também quero cumprimentar a nossa querida companheira Grace, que está aqui. Não é? É que só pode vir aqui para palanque quem é autoridade. Você não é autoridade, vai ficar aí. Companheiros e amigos da imprensa, certamente as críticas que o companheiro Riquião fez ao comportamento de determinados setores da imprensa brasileira não atinge os profissionais da imprensa, os jornalistas, aqueles que vivem de salário. Atinge, na verdade, aqueles que pensam, sabe, que por falar na televisão ou escrever, são os donos da verdade. Então eu acho que nós estamos vivendo um momento importante. Queridos prefeitos e prefeitas, querido governador Riquião, meus companheiros de Guarituba, eu primeiro queria dizer para vocês que durante muitos anos no Brasil, os administradores públicos não gostavam de fazer obras de saneamento básico. Fazer obras de saneamento básico normalmente são obras caras, obras que ficam enterradas na terra e não dá para um político depois colocar o nome da mãe homenageando ela, ou do pai, ou do tio. É por isso que a gente anda pelo Brasil afora e tem cidades importantes do Brasil que não tem quase nada de coleta de esgoto. Quase nada. Numa demonstração de que isso nunca foi uma grande preocupação dos governantes brasileiros. Entre 1988 e 2001, no Brasil morreram 300 mil crianças de doenças adquiridas por inexistência de saneamento básico neste país. E muitas vezes as pessoas precisam fazer uma ponte, porque numa ponte você pode colocar a cara de quem você quer homenagear, mas numa manilha embaixo da terra não tem como você colocar. Acontece que a ignorância deste país, ela durou tanto tempo que as pessoas não perceberam que o troféu mais extraordinário que um político pode carregar como legado depois de ter administrado uma cidade, ou um estado, ou um país, é ele saber que da sua ação política uma criança pode brincar na rua com o pé descalço, sem pisar em esgoto a céu aberto. É ele perceber o valor de uma dona de casa ter água potável na sua casa, abrir uma torneira e ter água para beber, abrir uma torneira e encher o tanque, abrir uma torneira e tá fácil de lavar a louça, não precisar ficar tirando água de um balde de 30 metros de profundidade, puxando com uma corda e água não tratada. Este país, ele precisa mudar.
Porque uma nação é construída de muitos símbolos. E o mais importante deles é a bandeira nacional do país. Vocês podem ver na televisão que quando eu viajo para qualquer país do mundo, a bandeira é um símbolo tão forte que eu sou obrigado a fazer uma reverência às bandeiras dos países que eu visito. E qualquer presidente que vem no Brasil é obrigado a se curvar diante da bandeira nacional. Mas não é apenas a bandeira nacional. A marca de um país é pelas suas belezas naturais. A marca de um país são pelas suas grandes empresas, pelo seu alto grau de investimento em tecnologia. Então tem muitas coisas que podem simbolizar um país, mas não tem nada. Não existe nada que possa simbolizar um país mais do que o seu povo, mais do que a cara das crianças, mais do que a boca do povo brasileiro quando consegue sorrir com dente na boca, mais do que a qualidade da educação que nós oferecemos, mais do que a qualidade do respeito que os governantes tenham para com o povo. É por isso que eu não me canso de repetir. Eu sei que tem alguém que não acha legal a gente estar colocando 40 bilhões de reais para fazer saneamento básico nesse país. Era melhor fazer outra coisa, porque pobre, deixa o pobre lá no canto. O pobre, ele só vale um banqueiro no dia da eleição. Dia da eleição, o político é capaz de criticar o banqueiro da sua cidade, mas não tem coragem de ofender um mendigo que está dormindo na sarjeta. Ele até se curva para cumprimentar o mendigo. Mas depois das eleições, o banqueiro toma café com ele, janta com ele, almoça com ele, e o mendigo passa os 4 anos sem ser chamado por ele para nada. Ou muitas vezes, manda a polícia escorraçá-lo. É este país que nós precisamos mudar. E que não é uma tarefa fácil. Não é uma coisa que a gente consegue fazer do dia para a noite. Leva anos. Às vezes 10, 15, 20 anos. Mas nós temos que começar. E o PAC é um grande instrumento que nós criamos para isso. Serão 504 bilhões de reais em 4 anos. 500 bilhões, dos quais 40 bilhões para saneamento básico e urbanização de favela, 106 bilhões para habitação e mais estrada, ferrovia, aeroportos e portos. Há mais de 30 anos que o Brasil não via isso. O último presidente a investir em infraestrutura foi o presidente Geisel, em 1975. Foi o último grande projeto de investimento em infraestrutura. Aliás, é importante lembrar que hoje, se comemora a morte do mais importante presidente da República que esse país já teve, chamado Getúlio Vargas. Este sim era chamado pelos pobres, não de companheiro, porque ele não era uma figura, sabe, saída do meio popular, mas era um presidente com compromisso com o país. A gente olha para trás e a gente percebe, quem começou a CFN foi ele, a primeira siderúrgica brasileira, quem fundou a Petrobras foi ele, e muitas coisas que hoje nós temos no Brasil, foi aquele homem que criou, e que por pressão foi levado
a dar um tiro no coração no dia 24 de agosto de 1954.
Aliás, é importante lembrar, prefeito, que normalmente no Brasil tem um tipo de gente que não gosta que a gente faça coisa para os pobres. Tem um tipo de gente que não gosta. Não gosta.
E, Riquião, é tão fácil ajudar os mais pobres, porque quando um rico entra no Palácio do Planalto, ele quer logo empréstimo de 1 bilhão. Quando o pobre entra, ele quer 1.000 reais, 500 reais. É tão mais fácil cuidar do pobre. O programa de compra de leite nesse país, o mercado oferece por litro de leite de vaca no Nordeste 30 centavos, Riquião. Nós entramos comprando por 70. O leite de cabra, o mercado oferece 70 centavos. Nós entramos comprando por 1 real. Por que que nós fazemos isso? É porque este país só vai ter o povo como símbolo na hora que esse povo puder tomar café de manhã, almoçar, jantar, morar, trabalhar, estudar e ter acesso à cultura. No PAC, governador, nós vamos anunciar dia 19 de setembro o PAC FUNASA. Serão 4 bilhões de reais. 4 bilhões de reais que têm endereço certo. Primeiro, nós vamos atender com água e esgotamento sanitário 90% das comunidades indígenas brasileiras. Segundo, nós vamos atender 50% das comunidades de quilombolas do país. Terceiro, mais de 3 bilhões e meio de reais. Nós vamos cuidar das cidades até 50 mil habitantes. E qual é o critério? Primeiro, as cidades que tenham maior índice de mortalidade infantil. Segundo, as cidades que tenham maior índice de malária. Terceiro, as cidades que tenham o maior índice de doença de Chagas. Porque ainda no Brasil tem muito. Ontem, Riquião, eu fiquei assustado. Porque na hora que nós fomos estudar o PAC da FUNASA, eu me dei conta que um estado como o Rio Grande do Sul, que eu pensava que era um estado altamente desenvolvido e que eu vou agora à tarde para lá, ainda tem na metade sul do estado doença de Chagas que eu jamais imaginei que tivesse no Rio Grande do Sul. Eu pensei que era uma coisa apenas do meu Pernambuco, da Paraíba, do Nordeste brasileiro. E mais ainda, nós temos 4 bilhões de reais do FINIS, 2 esse ano e 2 para o próximo ano. E é importante lembrar que esse companheiro que falou aqui, representando o movimento social, que muitas vezes a gente não valoriza, foram eles todos que saíram para a rua há 14 anos atrás para pegar assinatura, para dar entrada num projeto de lei de habitação de interesse social, que demorou 13 anos para ser aprovado. E agora foi aprovado. E agora eles vão participar, junto com o ministro Márcio e com a ministra Dilma, de discutir aonde a gente vai aplicar parte desses recursos. Mas não é apenas isso que está acontecendo no Brasil. Vocês também acompanham a imprensa, todo mundo vê. Uma coisa, Riquião, que as pessoas não entendem, é que tem gente que fica o tempo inteiro torcendo para as coisas não dar certo. Porque a inveja e o preconceito são duas doenças malignas que nasceu na cabeça de algumas pessoas. Eles, Riquião, eles vão morrer. Eles vão morrer sem entender. Por que que um metalúrgico,
que não tem diploma universitário é capaz de fazer mais do que ele. Veja, vocês estão lembrados? Vocês estão vendo pela imprensa que tem uma crise nos Estados Unidos. Qual é a crise nos Estados Unidos? É uma crise imobiliária. Uma crise das hipotecas, porque nos Estados Unidos o cidadão tem uma casa que vale 200 mil dólares, se ela passou a valer 300 mil, a diferença entre o preço real e o novo valor, ele pode tomar emprestado. Então as pessoas vão comprando título e ganhando dinheiro às custas do governo. Mas chega uma hora que a vaca leiteira parou de dar leite. E os títulos não têm mais valor. As pessoas não estão podendo pagar. Então tem uma crise. Só o Banco Central Europeu já colocou 300 bilhões de dólares para ver se livra a cara. E quem é que comprava esses títulos? Aqui no Brasil é proibido cassino. É incrível isso. É proibido cassino. Quem perdeu dinheiro com isso são aqueles que foram no cassino. Porque tentaram ganhar dinheiro fácil. Tentaram ganhar dinheiro sem trabalhar. E tem um problema sério para resolver, que nós esperamos que resolva. Qual é a diferença? É que antes, quando tinha o começo de uma crise nos Estados Unidos, o Brasil já quebrava. O ministro da Fazenda já tinha ido 80 vezes aos Estados Unidos. O FMI já tinha vindo aqui 150 vezes. Pois bem, a crise está lá. Nós não devemos nada ao FMI, não devemos nada ao Clube de Paris e temos 160 bilhões de dólares de reserva. Lógico que, como presidente da República, nós temos que ter preocupação e ficar sempre atento, porque normalmente, quando acontece uma coisa com os ricos, quem paga é os pobres. Então, se os Estados Unidos estão passando mal, eu só espero que não sobe para o povo brasileiro, que nós não temos nada a ver com a hipoteca deles, nós não temos nada a ver com os calotes de quem não quis pagar. Aqui o povo pobre compra casa e paga direitinho. Aqui o povo pobre faz as coisas que tem que fazer. Então a situação está tranquila. Este mês, governador, este mês no Brasil, mês de julho, melhor, completou 7 meses o ano e nós geramos 1 milhão 220 mil empregos com carteira assinada, mais do que todo o ano de 2006. A economia cresce e vai crescer de 5 ou mais do que 5. Mas não basta a economia crescer. É preciso a gente fazer distribuição. É preciso a gente fazer benefício para a parte que precisa. E o Riquião disse certo. Tem uma parcela da sociedade que ela precisa menos do Estado. Ela precisa menos. E não é por maldade não, graças a Deus, ela precisa menos. São as pessoas que têm uma casa boa, são as pessoas que têm dinheiro para comprar boa refeição. Sabe, essas pessoas, graças a Deus, elas existem. E nós não queremos que elas percam, não. O que nós queremos é que os pobres possam subir o degrau e ter a mesma condição que ele. O direito de trabalhar é isso que nós queremos. Nós não queremos rebaixar ninguém. Nós queremos é levantar a turma que ainda não chegou nem perto da escada. Nós vamos agora a um novo Guarituba. Vocês ocuparam aquilo lá há muito tempo atrás. Agora ocuparam por quê? Porque no tempo que vocês ocuparam, vocês não tinham onde morar. Porque o pobre assim, Riquião, vai chegando o melhoramento, vai encarecendo, ele vai saindo. Ele vai sempre sendo empurrado. Ou para a beira de um córrego, ou para a beira de um morro. Ou para a beira de um córrego, ou para a beira de um morro. Se os governantes de 20, 30 anos atrás tivessem agido corretamente, a gente não teria tanta favela. No Brasil, em São Paulo, tinha 2 favelas na década de 70. Nós tínhamos a favela do Vergueiro e tem a favela da Vila Prudente, que existe ainda hoje.
Hoje, tem 2 milhões de paulistas morando em favela. 2 milhões de paulistas. Como é que nós vamos resolver isso? Fechando os olhos? Não. Nós temos que assumir a responsabilidade de que vocês, homens e mulheres que moram na periferia deste país, são tão brasileiros e tão cidadãos e cidadãs quanto o presidente da República, o governador e os prefeitos. E nós temos que dar a vocês apenas o direito de viverem com dignidade. Quero, meus companheiros e companheiras, terminar dizendo para vocês o seguinte: o Brasil não tem retorno. Nós perdemos muitas chances no século XX. Não vamos perder nenhuma no século XXI. Não vamos perder nenhuma. Só vamos fazer o que precisa ser feito neste país. Eu tenho mais 3 anos e meio de mandato. Os prefeitos aqui têm mais 1 ano e pouco, tem eleição, todo mundo já pensando só naquilo até o dia outubro do ano que vem. Riquião e eu estamos mais tranquilos porque não temos que fazer enfrentamento. Nós temos que governar. E eu quero dizer ao povo do estado do Paraná: eu sou menos nervoso que o Riquião. Riquião fica nervoso, ele briga. Eu aprendi a ter paciência. Riquião, eu não brigo com a imprensa. Eles brigam comigo, mas eu não brigo com eles. Não brigo. Não brigo, até porque eu acho que a liberdade de imprensa é um bem como incomensurável para a democracia. O fato dela bater não impediu que eu chegasse à presidência da República. Eu cheguei. Não impediu que eu me reelegesse. A única coisa que eu acredito é na verdade. Quem escrever a verdade, quem falar a verdade, o povo que estiver lendo ou que estiver vendo vai acreditar ou não. Quem estiver mentindo, o povo também vai saber, ter discernimento para saber o que é mentira e o que é verdade. Também acontece conosco. Também acontece conosco. Eu não quero briga com a imprensa, não quero briga com os empresários, não quero briga com gente de outro partido político. Eu tenho uma missão na vida: é governar este país até o dia 31 de dezembro de 2010. Para entregar este país para o meu sucessor infinitamente melhor do que aquele que eu recebi. E eu disse no primeiro discurso de posse, Riquião: o dia que cada brasileiro puder tomar café de manhã, almoçar e jantar, eu já estou realizado. Porque eu sei o que é isso. Eu sei o que é. Eu sei o que é morar em enchente. Porque na minha vida, peguei mais de 10 enchentes na minha casa. Eu sei o que é tirar o barro de dentro da casa quando a chuva vai embora. E de tarde chove outra vez e enche outra vez. Eu sei o que é, Riquião, acordar meia-noite com a água batendo no colchão, rato tentando se salvar, barata, serve, boiando dentro da casa, e a gente tem que levantar quente, pisar para tentar levantar as coisas. Naquele tempo eu não tinha nem geladeira para levantar. A única coisa valiosa que eu tinha para levantar era a minha mãe. Então a gente pegava a minha mãe para tirar da cama de noite para poder ela não se molhar. Então essas coisas que vocês passam, eu vivi na pele. Vivi na pele. E quero dedicar a minha vida para que nós possamos 3 anos a gente possa contribuir. Eu, os prefeitos e os governadores, para que a vida de vocês seja menos sofrida. É verdade que nós somos todos brasileiros. É verdade que nós somos filhos do mesmo Deus. É verdade que nós somos um monte de coisas iguais. Mas a verdade é que durante muito tempo você foi esquecido. Riquião, nós vamos lançar agora um programa para a juventude. É um programa para tentar cuidar de 4 milhões e meio de adolescentes, que se a gente não cuidar, o crime organizado cuida. Se a gente não cuidar,
a droga cuida. E é por isso que nós criamos o ProUni. O ProUni, Riquião, quando nós criamos, sabe qual foi a manchete? Presidente Lula nivela a educação por baixo. São 360 mil adolescentes que entraram na universidade, meninos da periferia. Pois bem, agora o Ministério da Educação fez o teste. Em 14 áreas, incluindo medicina, arquitetura, engenharia, os melhores alunos foram os alunos do ProUni. Os melhores alunos. Riquião, em 2003 eu descobri que no Brasil tinha uma coisa chamada Olimpíada da Matemática. Era uma Olimpíada que só participava escola particular. A Argentina tinha 1.200.000 jovens participando, o Brasil tinha 278 mil jovens. Os Estados Unidos tem 9 milhões de jovens que participam da Olimpíada. Aí eu sugeri ao ministro Tarso Genro fazer Olimpíada na escola pública. Aí disseram para mim, não faz na escola pública, que as crianças pobres não vão se interessar em participar de Olimpíadas. Eu falei, vamos fazer. Aí fizemos. No primeiro ano, se inscreveram 10 milhões e meio de crianças e participaram 10 milhões. O primeiro colocado entre 10 milhões de crianças e adolescentes foi um jovem de Brasília, cego, surdo e paraplégico. Ele foi o primeiro colocado na Olimpíada da Matemática. 2006, repetimos a dose. Se inscreveram, em 2006 a justiça não deixou a gente sequer colocar na televisão, sequer fazer cartaz nas escolas, porque tinha eleição. Não fizemos nada, imaginávamos que ia ser um fracasso. Pulamos, Riquião, de 10 milhões para 14 milhões de crianças inscritas em 2006. Agora, em 2007, já se inscreveram 17 milhões e 300 mil crianças e adolescentes nesse país. O que isso me faz acreditar? Isso me faz acreditar que as pessoas não são menores do que as outras, que as pessoas não são mais incompetentes, que as pessoas não são menos sabidas. O que me faz acreditar é que todos nós, seres humanos, estamos apenas à espera que alguém nos dê a primeira oportunidade. E quando dá a primeira oportunidade, a gente vai embora. É por isso que o PAC, meus amigos prefeitos e prefeitas, é a oportunidade que a gente tem de levar para a periferia mais empobrecida, para a periferia mais longínqua, o direito à cidadania. O direito à mulher poder dar uma descarga no banheiro, poder abrir uma torneira, um chuveiro e tomar um banho e não precisar ficar de mãe de bacia dentro de casa. Eu morava, Riquião, num cortiço, na rua Auriverde, 1156, Vila Carioca, em São Paulo. A gente morava em 27 pessoas nesse cortiço. Só tinha um banheiro, não tinha descarga e não tinha chuveiro. Para tomar banho era encher um balde d'água, puxar o balde com uma corda, tinha um chuveirinho no balde, tomava banho. Agora imagina que todo mundo levantava entre 6 e 7 horas e tinha que sair. Imagina 27 pessoas, um só banheiro, sem descarga e sem chuveiro. Portanto, se tem alguém que sabe o que vive uma parte do povo brasileiro, é esse que está falando com vocês. E da mesma forma que eu cheguei aonde cheguei, eu sou obrigado a dizer para vocês, não desanimem. Porque vocês são pobres. Não desanime porque vocês moram num bairro que não tem água, que não tem esgoto. Não desanime porque vocês estão desempregados, porque eu também já fiquei um ano e meio desempregado. Já fiquei um ano e meio. Já sentava de sábado e domingo com a minha mãe numa mesa, com mais duas irmãs. e a gente ficava olhando um para a cara do outro porque não tinha um bocado de feijão com água para colocar no fogo. Eu não esmureci, não desanimei, perseverei, perdi 4 eleições e hoje sou o presidente da República deste país. Portanto, companheiro, eu queria dizer para vocês, não há espaço para desanimar. Hoje, quando a gente perde as coisas, a gente tem movimento organizado e a gente vai na porta de uma prefeitura e a gente consegue alguma coisa. No meu tempo, não tinha organização. Se o prefeito fosse bom, ele dava um colchão de capim para a gente. Um colchão de capim. Mas a gente não tinha a igreja organizada como está hoje. A gente não tinha os moradores organizados. A gente não tinha sindicato bom. Não tinha o tanto de partido que tem hoje. Não tinha toda essa liberdade. Nós conquistamos isso. E podemos conquistar muito mais. Hoje, eu sou presidente da República. Vou fazer o que tiver no meu alcance. Amanhã, eu não sou mais presidente da República. E sabe onde é que eu vou estar? Eu não vou fazer um curso em Paris. Eu não vou fazer um curso nos Estados Unidos. Eu vou é voltar para a minha gente, que são vocês que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Riquião. E obrigado ao povo do Paraná.